pastor Wellington Vivas está ministrando. Amém? Estamos em contagem regressiva, são 28 ministrações, ou seja, instruções de Deus para termos uma jornada feliz em 2019. Amém? Então, levanta sua mão aqui direita aqui para frente e fala assim: pastor Wellington, nós te amamos e abençoamos seu lar, sua família e o ministério que Deus te confiou. Diga assim para ele: deixa Deus te usar. Fala assim: com força, para nos abençoar. Amém? Vamos recebê-lo com alegria?
Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos os pastores, a todos os amigos. É sempre um prazer, uma honra e uma grande responsabilidade a gente ministrar aqui na catedral, né? Nossa igreja sede, nossa igreja mãe. É sempre uma grande oportunidade e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Eu queria aproveitar você de pé, queria pedir para você abrir a Bíblia comigo em Josué, capítulo 3, versículo 5. Nós vamos ler dois textos, Josué 3, 5, e depois eu quero ler o capítulo 11, do versículo 15 ao versículo 23. Primeiro, leremos o capítulo 3, versículo 5. É um texto conhecido de todos nós e que nos diz assim: posso ler? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Agora vai no capítulo 11, no versículo de número 15. Até o verso 23. Encontraram? Como o Senhor ordenara a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Não deixou de fazer coisa alguma de tudo o que o Senhor ordenara a quem? A quem? A Moisés. Agora, verso 16. Assim Josué tomou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Negueb, toda a terra de Gósen e a baixada e o Arabá, e a região montanhosa de Israel com sua baixada, desde o monte Halak até Seir, até a Baal-Gad, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Verso 18. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. A todos tomaram a força de armas, porquanto do Senhor veio o endurecimento dos seus corações para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem destruídos totalmente e não achassem piedade alguma, mas fossem exterminados conforme tinha ordenado Moisés, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué, exterminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe, de toda a região montanhosa de Judá, de toda a região montanhosa de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Não foi deixado nem sequer um dos anaquins na terra de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gad e em Asdod. Assim, Josué tomou toda aquela terra, conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu herança a Israel pelas suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Diga comigo: e a terra repousou da guerra. Olha para alguém e diga: o Senhor vai fazer a sua terra repousar das guerras. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graça. Te damos graça por essas sete unções. Te damos graça por poder estar na tua presença. Te damos graça, Senhor Deus Todo-Poderoso, por esta manhã, porque, como dizia o salmista, esse é o dia em que o Senhor fez, e alegremos-nos e regozijemos nele. Senhor Deus, nós clamamos que nesta manhã profética, que está, meu Deus, liberando um destino profético para nós em 2019, que esta manhã seja manhã de revelação da tua graça, seja manhã de presença do teu Espírito, seja manhã em que o Senhor seja bendito e glorificado no nosso meio. Toma cada um dos teus servos aqui nesta manhã, tome a minha vida, me esconda, mas revela a tua grandeza, a tua glória, é da tua palavra, é da tua soberania que precisamos. Nós rejeitamos todo mal e declaramos esse lugar livre para aquilo que o Senhor quer fazer conosco, em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aplauda o Senhor, queridos, tomai assento. Meus amados, eu quero agradecer a Deus, a nossa liderança, nosso missionário, missionário Jeremias, toda a equipe de pastores aqui da catedral, né, por essa oportunidade que a gente tem de estar com vocês para trazer a palavra. Às vezes a gente fica ausente por causa das viagens, da correria, mas sempre que a gente pode, aqui é a nossa igreja, é aqui que nós temos compromisso com o nosso ministério. Então, para mim, é sempre uma honra poder estar aqui para trazer a palavra do Senhor também, além de estar para adorar o nosso Deus junto com vocês. E é sempre um desafio, eu sei que amanhã é das sete unções, mas não deixa de ser um culto pastoral. Então, é um desafio a gente trazer uma palavra para pastores, né? Eu fico olhando aqui, eu estava brincando com o pastor Ney, falei, que dia que o senhor vai pregar? Uma semana atrás, né? Ele falou, pastor, ainda não sei. Eu falei, tomara que eu vou na sua frente, né? Porque se eles pregam, depois não sobra nada para a gente falar, né, pastor Samuel? Fico olhando aqui, os patriarcas ali, pastor Natal, a gente fica assustado, né, rapaz? A barbinha dele está branquinha, olha lá, ó, patriarca. Amigos, é decano, né? Os seminaristas, né, está aqui, Eldinho, o filho do nosso pastor lá de Rio Maria, nosso querido amigo, né, a sua esposa. Ali a gente é praticamente caminha junto já há muito tempo, né? Lembro dele pequeno. Falei para ele que está fazendo falta lá em Rio Maria, né? A turma lá ficou sem baterista, né? Por um tempo, né? Deus abençoe a nossa diretora, Margarida. Ontem eu estava com o pastor Gustavo, minha diretora. Fui pregar lá no congresso, lá na igreja dele. Foi professor do nosso seminário. Mas, sem perca de tempo, queridos, eu quero trazer uma palavra, né, nesse texto que nós acabamos de ler. E eu quero usar como tema, nessa manhã de sete unções, eu quero usar como tema sete passos de um grande conquistador. Nós sabemos da responsabilidade profética que Josué assume. Vocês conhecem a palavra, eu não preciso me delongar falando disso aqui. Ele é alguém que vai suceder Moisés e suceder um pastor, um profeta de Deus, um homem de Deus, como Moisés, não era uma responsabilidade fácil. Primeiro, que a congregação que ele vai pastorear tem quase 4 milhões de pessoas. E segundo, você vai assumir uma liderança depois de um homem que é uma referência, que maior do que ele. Ele mesmo profetiza dizendo que Jesus, ou que Deus ia levantar um profeta semelhante a ele e apontava para Jesus. Então, por aí a gente tem ideia de quem era Moisés, né? Depois de um tempo em que Deus leva Israel a sair do Egito, a viver tantas coisas, a ver tantos milagres, bem na hora H, a Bíblia diz que Moisés acaba cometendo o que não devia, batendo com força na rocha, e o Senhor diz, tu vai ver a terra, porém tu não entrarás. E nesse tempo Moisés é retirado. E Josué tem que assumir a liderança agora depois de Moisés. Uma tarefa muito difícil. Eu sempre digo o seguinte, nós que somos pastores, quando você chega num lugar, eu sempre gosto de dizer isso, quando você assume uma igreja que o pastor fez coisa errada, que acabou errando, acabou cometendo alguns equívocos, a gente sofre um pouco. Quando você pega uma igreja sem ninguém, a história não é fácil. Mas, por outro lado, quando você pega uma igreja que o pastor era o cara, era o homem de Deus, Deus se manifesta através dele, o desafio é maior, Porque quando você pega algo que está destruído, qualquer coisinha que você faz, o povo vê a diferença. Agora, quando você pega os negócios tudo organizado, você tem que fazer muito para que o povo veja a diferença. É por isso que Josué está com medo. Eu penso que ele não está com medo de guerra. Você vai ver que o espírito de Josué é um espírito já forjado para a guerra. Eu penso que ele está com medo de assumir depois de Moisés, né? Aí o Senhor Deus tem que vir e falar, calma, mesmo jeito que eu fui com Moisés, meu servo, eu vou ser com você. Eu gosto de Deus porque nenhuma história é tão grande que Deus não possa fazer outra maior ainda para a glória do nome dEle. Ninguém coloca um brilho tão grande que não seja superado pelo Espírito do Senhor, se assim for a vontade do Senhor. E nesse tempo, a Bíblia diz que Josué é levantado pelo Senhor. E ele tem a incumbência agora não de levar o povo para o deserto, ou de caminhar com o povo no deserto. Ele tem a incumbência de adentrar a terra prometida. Ele tem a incumbência de fazer o povo agora ocupar o lugar que Deus havia determinado para eles. A posição espiritual e até mesmo terrena de bênçãos que Deus havia jurado a Abraão ainda. Então Josué é alguém que vai levar este povo, ele é levantado com o espírito de liderança para levar o povo a conquistar a promessa de Deus. E detalhe, Deus promete a terra que mana leite, que mana mel, você conhece a história, só que Deus não ressalta tanto as dificuldades que vai ter para que eles entrem à terra. Não que Deus omite, pelo contrário. Mas Deus não fica ressaltando. Eu acho que Deus não ressalta tanto dificuldades, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Então Ele não quer que centremos nas dificuldades, porém elas existem. Eu costumo dizer que entre a promessa e o cumprimento das promessas do Senhor, nós enfrentaremos alguns embates, enfrentaremos algumas dificuldades. Oxalá que a vida fosse feita só de vitórias. Oxalá que a vida fosse feita só de dias áureos. Pelo que eu observo, a gente vive mais desconfortos do que triunfos. Mas uma coisa é certa, se Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Se Deus fala, Ele é fiel para nos levar a alcançar toda a promessa. E eu vim dizer que Deus vai te levar a viver toda a promessa que Ele falou a você, a igreja que você pastoreia, o ministério que Ele te deu, e nesse 2019 que nós estamos profetizando, será um tempo nestas sete unções, de um desatar de um tempo profético de Deus para nós. Esta unção vai quebrar o jugo, vai liberar o sobrenatural, e 2019 será um marco na minha e na tua história para a glória de Deus. Mas nós vamos observar que Josué tem algumas estratégias, ou ele tem alguns princípios, alguns passos, que vai levá-lo a alcançar a promessa do Senhor. E nós estamos de posse de dois textos. O primeiro, você conhece, fala de uma preparação. O segundo, fala de um desafio que eu costumo dizer que era um desafio de gigantes. Ele vai vencer só reis aqui, queridos. Nesse capítulo 11, a batalha de Josué é somente com reis, é somente com homens investidos de autoridades, com alianças reais ou de reinos que estão contra Israel. Isso aqui representa uma hierarquia maior espiritualmente. Tem um tempo que a gente confronta com alguns demônios que são de patentes menores. Mas tem um tempo que para a gente viver o que Deus tem, nós vamos ter que desafiar algumas potestades, alguns principados. Mas o mesmo Deus que dá vitória sobre patentes menor, é o Deus que dá vitória sobre todo principado, sobre toda potestade. Não importa se é rei que tem resistido à promessa de Deus no campo que você está, onde você está, na sua vida. O que eu creio é que do mesmo jeito que caem os pequenos, caem os gigantes também diante do Senhor. A vitória será nossa e o nome do Senhor será glorificado na terra. Quantos entendem o que eu estou falando? Qual é o primeiro passo que Josué tinha que eu acho que é fundamental para conquistarmos as promessas do Senhor? Está no capítulo 1, verso de número 9. Você conhece também, não precisa abrir a Bíblia. A Bíblia diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes e nem te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. primeira coisa que Josué tinha, a presença de Deus caminhava com Josué. Esse é o segredo principal, primordial. Eu costumo dizer que nenhuma estratégia, nenhum método substitui a presença de Deus na vida de alguém. Não tenha nada que você observe, estão fazendo isso aqui vai dar certo, isso aqui está arrebentando, nós vamos ganhar alma, vou ganhar dinheiro. Queridos, nada substitui a presença de Deus na vida de alguém. Eu costumo dizer que nada supre a presença da unção do Espírito Santo nas nossas vidas. Deus precisa andar conosco se quisermos alcançar as promessas e as vitórias de Deus. E há uma diferença entre falar Deus está comigo e outra é Deus dizer eu estou com alguém. Tem muita gente dizendo Deus está comigo, cita a Bíblia, e a gente fica pensando, que coisa linda, é bonita. Queridos, eu não vejo Deus às vezes caminhar com algumas pessoas que estão dizendo que Deus está com elas. Eu não digo que isso é uma regra. Mas tem muita gente que afirma que Deus está com ela, mas não vemos Deus se manifestar. A Bíblia diz que o segredo de José era a presença de Deus com ele. Diz a Bíblia que todos os desconfortos que José passou foi superado porque a presença caminhava com José. Está dito em Gênesis, aonde ele chegava, o Senhor Deus prosperava o que José fazia, porque quando a presença está, não quer dizer que não vamos entrar na fornalha, mas se entrarmos nela, o homem aparecerá lá, mais poderoso do que o fogo, o quarto homem, e trará livramento às nossas vidas. Deus precisa andar conosco, nada substitui a presença do Rei da Glória sobre as nossas vidas. Uma das fases célebres do T.L. Osborne, eu lembro quando ele veio aqui na nossa catedral, eu estava no seminário missionário naquela época. Uma das fases que eu mais gosto do T.L. Osborne, ele diz o seguinte: ninguém pode ser derrotado quando Deus é seu amigo. É uma das frases que o T.L. Osborne ele cita nos seus livros. Ninguém pode ser derrotado quando Deus é seu amigo, nada substitui a presença do Senhor. Olhe bem o que está dito no verso de número 9 do capítulo 1, eu serei contigo por onde quer que você andar. Do mesmo jeito eu creio que a presença estará conosco, se nós a buscarmos, se nós não deixarmos essa presença sair. Esse era o segredo de Davi, a diferença de Davi. Você vai ver na Bíblia que Davi peca como Saul, a sentença é dada mas profeticamente, do mesmo modo, só que há uma diferença entre Davi e Saul. Se você analisar, quando Saul vai ser repreendido pelo profeta Samuel, a Bíblia diz que ele passa na frente do profeta, oferece sacrifícios que não era competência dele, que não fazia parte do ministério dele, e o profeta vem repreendê-lo. Sabe qual é a palavra de Saul? Eu pequei perante o Senhor. É a mesma palavra de Davi. Davi, quando repreendido por Natan, vai dizer também, eu pequei perante o Senhor. Só que a diferença é o que vem depois. Sabe o que Saul diz? Mas venha comigo, ofereça sacrifício e me honre diante do povo. Olha o que Saul está querendo. Pecou e não tem a humildade de pedir perdão, de se arrepender. Tem a soberba de dizer, mas venha comigo e me honre diante do povo. Ele está preocupado com o que o povo vai pensar. Está preocupado com a aparência do ministério dele. Agora Davi não. A Bíblia diz que Davi peca e sabe qual é a palavra dele? Eu pequei também perante o Senhor. E no Salmo 51 você conhece a história. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Eu não estou nem aí se eu vou perder o reino. Eu não estou nem aí se eu vou perder posição. Eu não estou nem aí se eu vou perder apreço de homens. O que eu não posso perder? Dê a presença do Senhor, porque se a presença estiver comigo, eu recomeço. Se a presença estiver comigo, eu sei que terá desafio, terá gigante, mas eles é que serão como pão à nossa boca, nós vamos devorá-los e o nome do Senhor será glorificado. Nada substitui a unção, nada substitui a presença. O que faz a diferença não é o que somos humanamente falando, é a presença que caminha conosco. Se ela caminhar, a vitória será nossa e o nome do Rei será glorificado na terra. Só quem tem a presença aí, levante a mão e glorifica o nome do Senhor. Eu conheço quem tem a presença só de olhar nele, querido. O brilho dos olhos é diferente. Quem tem a presença pode vestir a mesma roupa que o demais, mas o brilho dos olhos é diferente. Nada substitui a presença. Tem um pastor que eu gosto muito, e eu, às vezes, vejo algumas mensagens dele no YouTube. É um pastor chamado Claudinei, ele é da Igreja Batista lá de Marília, São Paulo. E ele trabalha com a visão celular, não como nós no trilho, mas no MDA. E ele conta um testemunho que assim, me marcou bastante. Ele falou que tinha muito desejo de crescer a igreja onde ele estava. Ele era pastor de jovens, primeiro pastor de jovens. E aí ele disse que queria muito que a igreja crescesse, que a igreja rompesse, o sonho de qualquer pastor. E ele falou que começou a orar, na época ele já trabalhava com a visão celular, e ele começou a fazer algumas células, e ele brinca dizendo assim, eu sou o único pastor que conseguiu crescer a igreja do jeito errado. Até achei estranho, né? Ele falou que cresceu para trás, eu falei, misericórdia. Ele falou, eu peguei e tinha 100 jovens, e aí quando deu mais ou menos 2 meses só tinha 50, e mais uns 10 querendo ir embora. Mas ele falou que não desistiu de querer crescer. E ele começou a estudar muitas metodologias e outras coisas mais. É um pastor batista, estuda bastante. E num belo dia pela manhã, ele falou que pegou um monte de livros e colocou sobre a mesa dele. E ele falou assim, não, esse livro aqui fala de estratégia tal, esse aqui fala de tal, a nossa visão é essa, mas tem alguém que está crescendo aqui, vou pegar a visão lá da Coreia, vou pegar a visão lá de Manaus, e começou a estudar um monte de coisa, colocou um monte de coisa sobre a mesa. Ele falou que foi a primeira vez que ele ouviu a voz de Deus para valer. Ele disse que estava no meio daqueles estudos e a mesa totalmente cheia, quando o Espírito Santo falou com ele assim, ei, desocupe a mesa. Ele falou que tomou um susto. O Espírito Santo falou, sua mesa está tão cheia que não tem espaço nem para mim. Tira, desocupa a mesa que eu quero falar com você. Aí ele falou que jogou aqueles livros tudo para lá, e de repente o Espírito Santo falou assim com ele, você está preocupado com tanta coisa, mas você está esquecendo de buscar a minha presença, que traz crescimento é a minha presença. E o Espírito Santo falou com ele, me busca. Ele falou, Deus, mas eu trabalho secularmente, eu já acordo 6 da manhã, porque às 7 eu tenho que estar no meu trabalho. E quando eu volto, Senhor, já quase 8 da noite, ainda tenho atividades, tenho a minha família, quando eu vou dormir eu já não tenho mais pique para orar. Eu oro já aquela oração da noite, já quase igual o desenho do Pateta, né, entrando nas cobertas. Aí ele brincou, falou assim, o Senhor falou, se a minha presença é importante, você vai arrumar um tempo para a minha presença. Então acorda às 5 da manhã, você não acorda às 6? E ele passou a acordar às 5 da manhã. Ele falou que começou a acordar às 5 da manhã e muita dificuldade. Toda vez que a gente deseja pôr um propósito de oração, parece que vem uma resistência terrível. E ele começou a orar 5 da manhã. E aí ele falou que, dado uns dias já de oração, aí um dia o Senhor falou com ele de novo. Ele falou, glória a Deus, a voz do Senhor começou a se tornar mais frequente para mim. E o Senhor falou assim com ele. Ele disse que chegando em casa do trabalho, o apartamento trancado, o Senhor falou assim com ele, assim, corre na cozinha, vai à cozinha. Ele disse que ouviu aquela voz, correu à cozinha. Quando ele chegou, querido, estava cheio de formiga, vindo formiga de todas as partes. Aí ele falou, rapaz, esse negócio de buscar a Deus é muito bom. Deus agora está revelando que tem até formiga no meu apartamento, olha que coisa. Aí o Senhor falou com ele, calma, meu filho, eu não estou falando das formigas. Ele disse que tinha formiga vindo de todo lado. Aí trilha vindo por baixo, no tapete, na estante, lá da sala, vindo por trás da estante e indo para a cozinha. O Senhor falou com ele, não, não olha as formigas, olha o porquê que as formigas estão. E ele foi acompanhando as trilhas, lá na pia tinha uma garrafa de mel que havia caído e ela derramou. E aí as formigas estavam vindo de todos os lugares por causa do mel. E ele ficou olhando aquilo, o Senhor falou com ele, a minha presença é como esse mel. Aonde eu estou, eu atraio as coisas de onde elas estão. Bendito seja o nome do Senhor. Pode aplaudir a glória do Senhor. E hoje, queridos, ele tem quase 300 células, ele tem 1.500 jovens, está no YouTube, depois se você quiser pode tirar as dúvidas lá. Ele tem 1.500 jovens na igreja que ele é pastor. E ele disse: não sou eu quem faz é o Senhor. Nada substitui a unção, nada substitui esse versículo aqui dizendo: eu serei contigo por onde quer que você andares. Nada é maior do que a presença comigo e com você. Se a presença estiver, é que questão de dias para Deus dar uma virada, uma guinada nessa situação, é questão de dias para o diagnóstico mudar, é questão de dias para a porta abrir, porque aonde Deus está, o sobrenatural acontece e o nome do Rei é glorificado na terra. Não perca a presença por nada e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. A segunda coisa, o segundo passo profético aqui, para que nós nos preparemos para 2019, é que nós precisamos nos preparar para o milagre. A primeira coisa, a presença tem que estar. A segunda, você precisa se preparar para o milagre. Olha para quem está do seu lado e diga: você precisa se preparar para o milagre. Aonde está isso? No verso 3, no capítulo 3, no verso 5. Você sabe que está dito lá: santificai-vos hoje, né? Porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificar, vocês conhecem, é separação, é uma preparação para o que Deus ia fazer no futuro. O que Josué estava dizendo, querido, é que Deus tem o poder de escrever as nossas histórias, mas nós precisamos nos preparar para o que Deus quer fazer. Tem pessoas que querem receber milagres e elas não se preparam para o milagre. Eu sei que tem milagres instantâneos, que Deus chega e apanha alguém de surpresa, mas a maior parte das vezes que eu vi Deus agir, alguém estava em oração, alguém estava buscando, alguém estava se separando do pecado, alguém estava antevendo o que Deus faria lá na frente e começou a se organizar. Eu costumo dizer que Deus tem um destino profético separado para cada um de nós, mas Deus tem o lápis para escrever a nossa história e nós temos a borracha. Se a gente não tomar cuidado, a gente apaga o destino profético que Deus tem para a gente. Que loucura é essa, pastor? É só você ver a história de Sansão, nazireu de Deus, nascido profeticamente para ser uma referência em Israel. Mas o que ele faz? Ele se apaixona por Dalila e ele compromete o destino profético dele. Alguém vai dizer assim: ah, mas ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Sim, mas morreu cego, morreu humilhado, morreu envergonhado. Por quê? Porque não se preparou para a posição que Deus tinha para ele. Nós precisamos nos preparar. Tem gente que diz assim: ah, pastor, Deus tem uma prosperidade para a minha vida, mas ele fica lá deitado na rede dizendo: eu quero trabalhar para o meu Senhor, balançando de um lado para o outro, não estuda, não se prepara. Aí tem gente ímpia que não tem a unção que você tem, não tem o Deus que você tem, mas se prepara, alcança posições que era da igreja, e a gente fica insatisfeito com Deus, porque a gente não se prepara, a gente acha que tudo será num estalar de dedos. Eu costumo dizer que aumentar o azeite é com ele, mas preparar a vasilha é comigo e com você. Ressuscitar Lázaro é com ele, mas remover a pedra sou eu e você que faremos. Você se prepara e ele entra com o sobrenatural natural, e o milagre tocará a tua vida, em o nome de Jesus de Nazaré. Começa a se preparar para o que Deus tem, começa a fazer um mapeamento da sua vida. Se a gente quiser, querido, chegar em algum lugar, o primeiro ponto, para alguém que deseja chegar em algum lugar: ah, eu quero alcançar isso, eu quero viver isso, não é você mirar o destino. Tem gente que confunde as coisas. Tem gente que acha assim: ah, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mirar o alvo que eu quero alcançar. Não é. Observa que quando você vai pegar um Uber, a primeira coisa que você coloca no aplicativo não é o destino que você quer chegar, é a localização que você está. O primeiro ponto é você saber aonde você está. Sem você saber onde você está, você não tem como saber aonde você quer chegar. sem você se autoavaliar, sem você fazer um mapa da tua vida, de onde você está, o que foi que você fez, que te trouxe a esse ponto da sua vida, porque nós somos consequência das nossas decisões tomadas ontem, e seremos consequência das nossas decisões tomadas hoje. Se você não fazer um mapeamento para ver onde você está, você não tem como colocar o destino que Deus tem para você. É por isso que o primeiro ponto, você precisa se autoavaliar. Você precisa saber exatamente onde você está e o porquê você está aqui. Se você repetir as suas ações, provavelmente você vai andar em círculos. Você vai dar voltas e vai voltar para o mesmo ponto. Mas se você começar a ver aonde foi que você errou, o que foi que você fez errado, e começar a se preparar para o futuro, querido, ainda que você não possa muitas vezes fazer alguma coisa humanamente falando, mas começar a buscar no Senhor, a dizer, eu não vou repetir, eu não vou dar voltas, eu vou chegar onde Deus tem para mim, e começar a orar, querido, eu tenho certeza que a graça do Senhor vai te levar a viver o sobrenatural. Eu vim dizer para você, não importa onde você está, se santifica, se prepara para o milagre, prepara as vasilhas, volte a estudar, volte a crer, volte a orar, volte a fazer aquelas campanhas de jejum, volte a fazer aquelas buscas com Deus pela madrugada, se santifica, porque amanhã você vai ver as maravilhas de Deus, e o nome do Rei será glorificado na tua vida. Se prepare para o milagre, amém ou não amém? Quando a gente começa a fazer isso, queridos, Deus faz coisas que às vezes nós nem imaginamos. Eu estou vindo do Pará, do estado do extremo norte do Pará, estava pregando lá nas proximidades de Belém, Paragominas, em alguns lugares ali, e eu cheguei numa igreja nossa, num lugar lindo, chamado Mosqueiro, não sei se alguém conhece aqui. Muito lindo, né? É o único lugar, queridos, que eu vi que tem praia de água doce com onda de 4 metros. Eu fiquei assustado com aquilo, porque eu já vi praia de água doce, mas nunca com onda dessa altura, né? E lá é muito lindo, paradisíaco o lugar. E pregando lá, o pastor foi me contar a história. Ele falou assim, pastor Wellington, a igreja grande ainda está colocando as janelas, mas já está construída. Ele falou assim, pastor, essa igreja aqui foi construída com muito sacrifício, com muita luta. Mais ou menos, ele teve que aterrar quase 2 metros de altura e 30 metros quadrados. E ele falou assim para mim, pastor, sabe como é que eu aterrei isso aqui? Porque a gente tinha acabado de chegar, a gente conseguiu o lote, eu queria construir igreja e eu não tinha mão de obra e nem recurso. A gente aplainou isso aqui na enxada. Ele falou, eu e a minha esposa, a gente colocou aterro aqui de um lado para o outro na enxada. Ele falou que de vez em quando tiravam as raízes de castanheira lá. Ele falou que gastava quase 3 semanas cavando em volta para tirar as raízes, para empurrar junto com a esposa. Eu falei, meu Deus, que sacrifício, né? Ele falou, pastor, e quem construiu a igreja? Fui eu e um pedreiro que eu quero que o senhor conheça. Um irmão aqui. Ele falou, e o irmão daqueles paraenses sistemáticos, que acorda às 5h30 e chega às 6h para trabalhar. Se não tiver ninguém, ele vai embora. E aí ele falou assim, olha, nós construímos essa igreja, eu trabalhando de servente e ele sendo pedreiro. Falei, glória a Deus, fiquei impactado. Ele falou, não, pastor, eu quero que o senhor o conheça, porque ele era leproso. E ele foi curado numa convenção que o senhor estava pregando lá em Tailândia. E aí, no final, ele me apresentou o irmão, e o irmão é totalmente restaurado. Ele falou, pastor, graças a Deus nós construímos a igreja aqui. E aí me contaram a história. Falou, no final da convenção, o senhor estava pregando já no domingo de manhã, fechando, quando o senhor chamou o povo para receber a presença do Senhor. E o senhor estava orando para Deus avivar o povo, para Deus derramar avivamento no povo. E na hora que o senhor começou a orar, ele sentiu um calor no corpo e ele foi curado totalmente de lepra. E está aqui contando a história. Queridos, isso foi em 2012, nós estamos em 2018. Durante 6 anos eu nunca soube dessa história. Ele falou, o senhor entrou, foi embora para Brasília e ninguém conseguiu falar com o senhor. E hoje, quando o senhor vinha, ele pediu para que eu apresentasse o Senhor para ele. Ele é grato ao Senhor Deus pelo que fez através da sua vida. Eu falei, meu irmão, ele tem que ser grato a Deus duas vezes, porque eu nem vi nada. Deus não me deixou nem saber, para que a gente não se envaideça também. Mas o que eu quero te dizer, querido, é que quando a gente santifica, Deus faz maravilhas no nosso meio. Tem coisa que Deus está fazendo que você não está vendo agora, mas daqui a alguns anos, você vai ver que isso desatou um destino profético lá na frente. Alguém está abençoado por causa da unção do Senhor na tua vida. Alguém está abençoado por causa da tua chamada. Alguém está abençoado porque você não desistiu, porque você se santificou. Alguém vai ser bendito amanhã porque você está se preparando agora para as maravilhas que Deus fará. Estas sete unções é uma preparação para um 2019 de prosperidade, de milagre, de algo sobrenatural. A glória do Senhor vai nos visitar de perto e o nome do Rei será glorificado na terra. Quantos creem no que eu estou falando? Diga glória a Deus. A terceira coisa, ou terceiro passo, ele acreditava na palavra profética do homem de Deus. Agora, está no capítulo 11, no verso número 15. A Bíblia diz que ele cumpriu toda a palavra do servo do Senhor, dita a Moisés. Olhe bem, ele não cumpriu a palavra que Deus falou com ele. Ele cumpriu a palavra que Deus falou com Moisés. Ele acreditou na palavra profética liberada através do Espírito Santo ao líder daquele povo chamado Moisés. Porque tem gente que só crê naquilo que Deus fala diretamente com ele, mas não crê, às vezes, no que o seu pastor está anunciando e perde algumas provisões, alguns milagres, algo sobrenatural, porque não aceita o que Deus está falando através de autoridades. E ele não, ele acredita, está dito, você conhece a história. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, mas crede nos seus profetas e prosperarei. Para ter segurança, você precisa crer em Deus. Para ter prosperidade, você precisa acreditar na palavra profética. Se você não crê, você perde oportunidades que o mundo espiritual abre para nos abençoar. E ele acreditava na palavra que Deus havia liberado para aquele povo, para a glória do nome do Senhor. Tem uma palavra profética sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério, sim ou não? Tem uma palavra profética da bênção do Senhor para nós em 2019. Tem uma palavra profética de prosperidade, de uma jornada feliz. Assim como Esdras, está uma palavra liberada sobre as nossas vidas. E eu quero te convidar a crer nessa palavra profética, acreditar, abrir o teu coração para o que Deus quer fazer em o nome de Jesus de Nazaré. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí alguém vai dizer, ah, pastor, mas eu já criei algumas vezes e não aconteceu, creia de novo. Como assim, pastor? Eu até pedi o pastor Ney para que me desse esse texto, porque veio ao meu coração a hora que o missionário ia passar para mim. Não precisa abrir, lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 17, está dito, mostrado lá, melhor dizendo, um ato profético feito por Eliseu, profeta. A Bíblia diz que Eliseu adoeceu da doença da sua morte e o rei vai visitá-lo, o rei de Israel. E sabe o que Eliseu fala? Eliseu diz assim, pega a aljava, e pegue as flechas e comece a atirar flechas. E ele atirou uma vez, o rei atirou a segunda vez, atirou a terceira flecha, e a Bíblia diz que ele parou de atirar. O profeta se enfureceu com ele, dizendo, meu senhor, você teria que ter ferido no mínimo 6 ou 7 vezes, tinha mais flechas aí. Mas porque você feriu a terra somente 3 vezes, assim acontecerá com o destino profético de Israel. Vocês vão ferir os sírios somente 3 vezes, mas não vão feri-los ao ponto de matar. Olhe bem, sabe o que, que ele está dizendo lá? Que o rei não deveria parar de atirar flechas. O rei deveria atirar 5, 6, a quantidade de flechas necessárias para alcançar o alvo. Nós, às vezes, desistimos fácil. Nós não podemos pegar, queridos, algumas ocasiões que deu errado e colocá-las como base para a nossa fé, não. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a alma do Senhor não tem nele prazer. Ah, pastor, eu já tirei a primeira flecha, atira a segunda. Eu já tirei a segunda, atira a terceira. Eu já tirei a terceira, então atira a quarta, a quinta, a sexta. Atira até o alvo se alcançar. Até o milagre chegar, creia na palavra profética e libere a tua fé, e o sobrenatural vai acontecer em o nome de Jesus de Nazaré, porque é palavra de Deus, querido, não é palavra minha, é palavra do Senhor. Crede nos profetas e prosperareis. Então creia, pegue essa flecha hoje e atire em nome do Senhor, e eu creio que trará resultados para a honra e glória do nome do Senhor na terra. Só quem não vai parar de atirar aí me dá um sinal. Só quem acredita na palavra profética do Senhor, a nós aí, diga glória a Deus. O quarto passo aqui, para a gente não demorar, está no verso de número 16 e 17 do capítulo 11. Quarta coisa, ele não abria mão de nada do que Deus havia prometido. A Bíblia diz que ele vai conquistar tanto as partes altas quanto as partes baixas. E detalhe, não é uma briga qualquer não, é todos os reis daquela terra praticamente contra Israel. A Bíblia diz que a única nação que fez paz foi os heveus que moravam em Gibeão, que você conhece a história dos gibeonitas. Foi o único povo que fez paz com Israel, o resto tudo guerreando. Ele tinha tudo para recuar, ele tinha tudo para dizer, essa vida não é para mim. Mas o que que ele faz, querido? Ele não abre mão de nada do que Deus tem. Ele conquista tanto as partes baixas quanto as partes altas. Ele conquista tanto os vales quanto as montanhas. Nada do que Deus havia prometido a Moisés e agora ao próprio Josué, ele abre mão da promessa. Eu vim dizer, você não pode abrir mão de uma vírgula do que Deus falou a você. Eu tenho certeza que tem gente aqui que Deus falou coisa grande, que se você for falar para os outros, as pessoas até mesmo desacreditam, mas é palavra de Deus a você, e a minha Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ainda que tenha reis resistindo, que tenha principados, o meu Deus vai destruí-los, assim como destruiu Golias. Não abra mão de nada, não abra mão da saúde, não abra mão das almas, não abra mão da prosperidade, não abra mão do milagre. Entra de diante do Senhor e reivindica as promessas que ele fez a você e a tua casa. Eu vim dizer que esses reis conhecerão que sobre você está uma presença maior do que qualquer rei, do que qualquer demônio. Sobre aquela cidade brilhará a glória do Senhor e o nome do rei será glorificado na terra. Não abra mão das promessas de Deus para a tua vida. Não abra mão do que Deus tem para a tua família. Não abra mão da prosperidade que Deus tem para você. Comece a lutar, como eu disse, aqui no segundo ponto, refaça o seu planejamento aí. Pastor, tudo que eu investi até agora não deu certo. Então está na hora de tirar um tempo de oração, de pedir a Deus um discernimento e refazer o mapa agora. Mas uma coisa é, você tem dois caminhos. Ou você fica choramingando o tamanho dos gigantes que estão na tua frente, o tamanho da terra que você tem para conquistar, ou você encara esses desafios na presença do Senhor e começa a dar os seus passos e Deus será com você. A gente só tem duas opções, ou a gente chora ou a gente encara. O melhor é encarar, porque maior é quem está em mim, maior é quem está em você. Não abra mão, esse ano será ano de vitória, será ano de prosperidade, será ano de crescimento, será ano de você ver a glória de Deus na tua vida. Eu estou liberando uma palavra profética sobre você, que ninguém poderá te resistir, assim como não resistiram a Josué. Deus te fará uma referência de milagre este ano de 2019. Quem crê no que eu estou falando, diga glória a Deus. E para a gente caminhar já para terminar, o quinto passo, ele não deixou de perseverar na batalha, não desanimou na fé. Está escrito no verso 18 e 19, que durante muitos dias, aqueles reis fizeram guerra contra Israel. Olhe bem, durante vários dias, você não vai ver Josué desanimado, você não vai ver Josué abatido, você não vai ver um Josué cabisbaixo. Eu não estou falando, querido, a Bíblia aqui, ela deixa como exemplo, dizendo, durante muitos dias, não foram poucos, ou não foi durante alguns dias, foram vários dias que Josué pelejava contra aqueles reis. Sabe Deus como eram esses confrontos? Sabe Deus as perdas que Josué sofria nessas batalhas do exército de Israel? Mas você vai ver Josué sempre perseverante, você vai ver Josué sempre com bom ânimo, você vai ver Josué, pelo menos o texto não mostra Josué choramingando que não deu errado. Eu costumo dizer, queridos, que vitórias e fracassos nos habitam, a gente é feito das duas coisas, quem dera que fosse só feito de vitórias. Mas se eu pudesse definir a nossa fé com uma palavra só, sabe o que eu diria? Perseverança. Quem alcança a promessa, não é quem tem promessa, é quem é perseverante. Quem alcança a promessa, é quem não desiste. Quem alcança, observa para você ver que geralmente quando uma pessoa, não é regra, mas há uma tendência, né? Infelizmente, de uma pessoa que nasceu num lar abençoado, ela simplesmente despreza as coisas. E geralmente quem nasce com muita dificuldade, qualquer oportunidade ele segura. Qualquer oportunidade ele não abre mão. Por quê? Porque ele sabe de onde está vindo. Ele sabe que se ele não lutar, querido, não tem ninguém para lutar por ele. Se ele não perseverar, não tem ninguém para bancar o que ele está precisando lá na frente. Você é um desbravador do Senhor. Você é um José da sua casa. Deus te chamou primeiro para você ir abrindo o caminho. Igual José disse lá em Gênesis 45. Eu sei que Deus me mandou primeiro para eu ir rasgando o caminho para conservar a vossa descendência. Eu sei que através de mim Deus vai preservar a minha descendência. É o que José falou em Gênesis 45, se eu não me engano, no versículo 7. Por que que eu estou dizendo isso? Porque Josué guerreou por vários dias, e nenhum desses dias Josué abriu mão do que Deus tinha, nenhum desses dias Josué abaixou a cabeça, teve dias maus. Eu penso que tinha dia que Josué tinha a mesma sensação que eu e você temos. Tem hora que a gente grita, Deus aqui parece que ele está lá na Bahia, não é verdade? A gente grita aqui, a sensação que a gente tem é que ele está lá na Bahia, que ele não está ouvindo o que a gente está falando. Mas nesses momentos, queridos, não desista, não desanime, persevere, porque mais cedo ou mais tarde a glória do Senhor virá. Está escrito que o choro pode durar a noite inteira, mas pelo amanhã a alegria virá. Tem provisão, tem milagre. Persevere, porque tem vitória de Deus chegando a nós. Não abra mão do que Deus tem. Continue perseverando, continue lutando, continue avançando dentro do que Deus te chamou. Pastor, mas está complicadíssimo. Eu costumo dizer que Deus tem hora que complica, depois descomplica e só lá na frente explica por que complicou. Tem hora que a gente não entende nada. Tem hora que parece que a gente está andando para trás. Tem hora que é pancada de todo lado, sim ou não? Tem hora que se a gente não tomar cuidado, até a família está querendo rejeitar a gente. Só a misericórdia de Deus. Tem uns dias maus, queridos. Tem uns dias que parece que a coisa não vai dar certo. Mas se a gente parar, as promessas pararão do mesmo jeito. Agora, se a gente perseverar, mesmo sem força, mas você clamando ao Senhor, eu estou aqui, eu não abro mão, eu morro, mas eu morro lutando. Fazer igual um gladiador, né? Aprendendo a viver com bravura e a morrer com dignidade. Se precisar, eu morro, mas eu morro lutando. Querido, é questão de dias para o milagre chegar, porque Deus não falha. Deus não deixa a promessa cair na vida de quem é perseverante, na vida de quem tem alinhamento com o céu, na vida de quem está servindo o rei. Você não serve homens, você serve o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quem é o teu supridor é ele. Quem é o teu pastor é ele, quem é o teu redentor é ele, e eu quero te dizer que ele vive, ele está vivo. Esta peleja não é vossa, senão do vosso Deus. Persevera e o milagre vai acontecer, em nome de Jesus de Nazaré. persevera nesses estudos, persevera nessa preparação, persevera, ah pastor, eu quero ir às nações, então persevera nessa escola aí de idiomas, persevera, uma hora Deus leva você lá e você está preparado para o que Deus tem. Eu canso de falar isso aqui. A primeira vez que Deus me tirou para ir numa nação pregar, eu fui ao Suriname, que fala holandês, e lá fala-se também inglês, mas eu passei pela Guiana inglesa e francesa. E eu me lembro que quando, um tempo atrás, Deus quis me preparar, eu recusei. Deus me deu uma aula de francês de graça um tempo, e eu falei, o que eu quero com francês? Estou precisando de outras coisas. Aí Deus me trouxe alguém que me pagou uma escola de inglês, e eu também desprezei. Aí quando eu cheguei naquela nação, querido, Deus me usou, foi uma bênção, mas Deus queria me levar em níveis muito mais profundos, e eu, travado, não falava nada, não me preparei. Tem hora que a gente perde oportunidade. Se eu tivesse perseverado lá na frente, eu teria colhido resultados. O que você está fazendo hoje vai marcar lá na frente. Tem coisa grande de Deus chegando, tem milagre chegando. Esse tempo não é para te envergonhar, esse tempo é para te preparar para um grande mover do Espírito Santo do Senhor. Só quem crê no que eu estou falando, glorifica o nome do Senhor aí. A sexto passo aqui que Josué tinha, eu já caminho para o último. Ele tinha equilíbrio emocional para esperar o tempo de Deus. Isso aqui, queridos, eu costumo dizer que é uma das coisas mais sérias na nossa vida. Equilíbrio emocional. Aonde está esse, pastor? No capítulo 11, versículo de número 20. Olhe bem o que diz a Bíblia lá. Diz a Bíblia que o Senhor endurecia o coração daquele povo. Olhe bem, eu vou ler o versículo 20. Porquanto do Senhor veio o endurecimento dos seus corações para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem destruídos totalmente e não achassem piedade alguma, mas fossem exterminados conforme o Senhor tinha ordenado. Olhe bem o que está acontecendo. As guerras agora não vêm do diabo. Quem está endurecendo o coração do povo é Deus. Quem está fazendo aquelas batalhas, entre aspas, acontecer, é o próprio Senhor, e ele tem um objetivo, que Josué vença e extermine totalmente aqueles moradores daquele lugar. Por que tem hora que Deus endurece algumas batalhas para a gente? Porque se Deus amolecer, a gente faz de conta que venceu e não venceu nada. A gente só vence a primeira etapa e já quer marcar umas férias lá para a Cauda Nova. Sim ou não? E aí, daqui a pouco, o gigante se levanta pior do que era antes. Porque você dá tempo para ele se fortalecer e a luta vem dobrada. Você dá tempo para ele se reorganizar e aí a luta vem pior do que a primeira que você enfrentou. Agora, olhe bem, a Bíblia diz que o Senhor está endurecendo o coração dos moradores da terra daquele lugar. E Josué tem equilíbrio emocional no meio disso tudo. Você não vai ver um Josué abatido, você não vai ver um Josué dizendo, ora por mim que eu estou em depressão. Você não vai ver um Josué descontente com Deus. Você não vai ver um Josué dizendo o seguinte: quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Quanto mais eu falo com Deus, quanto mais eu luto, mais inimigo. Parece que brota, né? Parece que estão brotando da terra. Quanto mais eu derrubo, mais alguém levanta. Quanto mais eu derrubo, mais levanta inimigos. Não, Josué está equilibrado emocionalmente para vencer esse tempo. Equilíbrio emocional é uma das coisas principais na vida de alguém que quer vencer a batalha. Se o inimigo te desequilibrar emocionalmente, ele te vence em questão de dias. Observa para você ver que aparece enfermidade da onde não tinha, aparece problema quando você está doente emocionalmente, quando ele consegue atingir as suas emoções, ele gera um tanto de desconforto. Nem conforto espiritual você consegue ter, porque quem está com a mente desequilibrada, quem está agitado no meio das batalhas emocionalmente, ele não consegue concentrar nem para orar. Ele não consegue se concentrar para nada. Você perde a sua capacidade de produção. Você produz menos, você faz menos, você não consegue ser quem você é quando ele consegue te atingir emocionalmente. E uma das estratégias malignas de Satanás é destruir as nossas emoções, o nosso equilíbrio emocional. Na onde está isso, pastor? É só você ler 1 Reis capítulo 20. Você vai ver que tem lá Ben-Hadad, que é o rei da Síria, que vai cercar Israel. E sabe o que ele faz? Ele não entra em Israel. A Bíblia diz que ele está com 32 reis, ele cerca Israel de todos os lados e ele manda mensageiros dentro da nação. E qual é a mensagem dos mensageiros? Eles vêm gritando em língua aramaica, é na língua do povo, não é nem na língua deles. Eles gritam o seguinte: o melhor do teu ouro é meu, o melhor da tua prata é minha, o melhor dos teus filhos são meus, assim diz Ben-Hadad. E qual é o homem que vai poder resisti-lo? Ele começa a desequilibrar a emoção da nação de Israel. Lá dentro, o rei de Israel, que Acabe nesse tempo e ainda está na presença do Senhor, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é concordar com o que aquele povo está dizendo. Ele diz: está certo, vá dizer para o meu senhor, chama Ben-Hadad de meu senhor. E diz o seguinte: vá dizer para o meu senhor que assim como ele falou, assim será. Até que de novo os jovens voltam e aí tem uma classe de conselheiros lá dentro que não são ameaçados pelo que o inimigo está falando. A Bíblia diz que os anciãos se levantaram e disseram o seguinte: não ouça o que o rei está dizendo. Observe que até então, nesse capítulo, Deus não está agindo. Por quê? Porque o seu desequilíbrio, o meu desequilíbrio emocional, acaba tirando Deus do nosso arraial. Deus está observando o que a nação, na pessoa do rei, está fazendo. Até que quando o rei manda um recado para Ben-Hadad, dizendo: eu ouvi a primeira proposta, mas a segunda não. Eu não vou abrir mão do melhor dos meus filhos, eu não vou abrir mão do melhor do meu ouro, eu não vou abrir mão do melhor da minha prata, e seja lá, entre aspas, o que Deus quiser. A Bíblia diz que na mesma hora o Espírito do Senhor tomou um profeta, e o profeta diz assim: ei, não ouça a voz do rei, porque o Senhor vai defender esse lugar. Acabe pergunta: por quem? Ele diz: pelos moços. Acabe pergunta: quem começará a batalha? Ele diz: você. Você começa e Deus termina. Você começa e Deus derruba esses reinos e mostra que ainda há Deus em Israel. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Observe, queridos, eu já estou finalizando, que lá também, nos dias em que Nabucodonosor invadiu com a Babilônia Israel, eles cercaram Israel durante 2 anos. Está escrito lá que durante 2 anos não entrava nada e nem saía em Israel. E o que estava acontecendo? O inimigo enfraquecendo Israel emocionalmente, cercado. Primeiro não entrava provisão, primeiro não chegava nada de recursos, está dito lá. Nada entrava na cidade e nem saía. E o que acontecia? Toda hora que Israel olhava, via os homens da Babilônia cercando Israel. Aquilo foi intimidando a nação, para que na hora certa o inimigo desse o bote e acabasse levando Israel como escravo. O inimigo cerca e ele faz a gente ouvir o que a gente não gostaria de ouvir. Ele traz más notícias, mas eu vim pregar para você que não me importa o que você andou ouvindo, não importa o diagnóstico do seu médico, não importa a palavra que você ouviu, as circunstâncias que te cercam, o que eu tenho é palavra de Deus dizendo para você: esses reinos tombarão, o meu Deus mostrará a força do poder dele e o nome do rei será glorificado. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O inimigo não vai tirar o melhor da minha prosperidade nem da sua. Quem crê no que eu estou falando? Eu creio que esse ano vai ser ano de você trocar de carro. Pastor, mas eu já troquei, vai trocar de novo. Em nome de Jesus de Nazaré. Vai ser ano de Deus estabelecer a porta dessa casa própria. Chega de pagar aluguel. Em nome de Jesus de Nazaré. É tempo de prosperidade de Deus. É tempo da gente conquistar pessoas. É tempo de Deus confundir diagnósticos médicos. Ah, pastor, mas eu estou sentindo isso e aquilo outro. Vai chegar lá, não vão achar nada. Vão procurar e não vão achar. Porque
porque a mão do Senhor vai confundir o teu inimigo. Chega dele dizer: o melhor do teu ouro é meu, o melhor da tua saúde é minha, o melhor dos teus filhos são meus. Não, ele não vai tocar nos seus filhos espirituais e nem nos seus filhos biológicos. Deus vai livrar através de pouco. Deus fará coisas grandes, o Senhor fará proezas e o nome do rei será glorificado. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem? Quantos creem? É do Senhor que está vindo esse endurecimento aí, porque é para você vencer isso agora de uma vez por todas. Tem hora que Deus trava o negócio, porque senão a gente daqui a pouco está lutando a mesma guerra. Se ele não resolver esse problema financeiro, querido, para valer, se ele der só uma provisão, amanhã você está chorando de novo pela mesma coisa. Tem gente que está 11 anos guerreando a mesma guerra, não mudou nem a cor da batalha. É a mesma batalha, é do mesmo jeito. Mas Deus está endurecendo esse inimigo aí, não é para te envergonhar não, é para dizer: agora você vai vencer isso de uma vez por todas. Você vai exterminar esse problema. Você pode até ter guerras, mas não será essa, serão outras. Em nome de Jesus, que Deus vai resolver esse problema. Eu estou profetizando aqui, de olho aberto, que alguém aqui, o meu Deus, vai resolver esse problema financeiro. Você não vai sofrer de novo a mesma coisa, não. Eu estou profetizando aqui que Deus vai estancar, Deus vai exterminar, Deus vai extirpar esse inimigo aí. O endurecimento vem dele, porque ele está entregando esse inimigo nas tuas mãos, e você vai marchar numa marcha triunfante, dizendo que o Senhor é Deus, que o Senhor te deu um grande livramento, e o nome do rei foi glorificado na terra. E a última coisa aqui: só descanse depois de você vencer tudo. Está no capítulo 11, versículo 21, 22 e 23. Ele tinha equilíbrio emocional. Deus está segurando as vitórias dele, e ele não está chorando. Ele não está entrando em depressão, porque Deus está dando um tempo de luta para ele. A luta vem do Senhor. Ele está equilibrado, está pronto para o que Deus está para fazer na vida dele. E aí você vai ver, querido, que ele guerreia com reis e ele vai matar todos os gigantes. A Bíblia diz aqui que só alguns ficaram, né? Mas você não vai deixar nenhum, não, porque esses que ficaram em Gade aqui é da onde aparece Golias lá na frente. Por isso que eu disse que tem coisas que a gente tem que resolver. Se não resolve lá na frente, você vai ter um resquício dessa batalha que você não venceu de todo jeito aqui. Mas no final, a Bíblia diz que ele só parou quando a terra repousou da guerra. Você só pode parar a hora que a sua terra repousar da guerra. Tem gente contando com as suas vitórias. Tem gente que não tem a estrutura espiritual que você tem, não tem a posição espiritual que você tem, e depende das suas vitórias. Seus filhos, a sua família, tem gente na igreja que, se você parar, querido, eles param também. Se você descansar antes da hora, você vai dar tempo para o seu inimigo se fortalecer, e amanhã você vai complicar não só para você, quanto para quem está debaixo da sua autoridade espiritual. O que eu vim dizer para você é: vença tudo, descansa depois. Há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Tem hora que a gente está pertinho da bênção, a gente abaixa a guarda e o inimigo se levanta e a gente fica depois de novo para lutar as mesmas guerras. Mas eu vim profetizar que está chegando a hora da sua terra repousar da guerra. Está chegando a hora da sua vida repousar da guerra. A Bíblia diz aqui, não sou eu que estou inventando, estou tirando isso da minha cabeça. A minha Bíblia está dizendo que a terra repousou da guerra. Se a terra repousou, eu quero crer que o Deus que fez essa guerra cessar é o mesmo. Ele vai fazer a sua terra também repousar. Ele vai fazer você descansar para valer. Você vai entrar num tempo de gozo. Você vai olhar para trás e vai dizer: valeu essas cicatrizes que eu carrego, porque através dela o Senhor estabeleceu um tempo pacífico. Observe bem, e eu concluo aqui dizendo: a Bíblia diz que Davi foi um homem de guerra em todos os seus seus dias, Davi guerreou. Mas quando você vê Salomão nascer, o nome dele vem da raiz Shalom. Você sabe que é paz. Por quê? Porque Deus pacificou o reinado na época de Salomão. Quem guerreia é Davi. Salomão pega uma terra repousada da guerra. Então isso aqui, querido, não é uma coisa que Deus só fez uma vez. Ele repousou a guerra nos dias de Davi também. E tem gente aqui que você está pertinho de experimentar um repouso dessas guerras que você vem lutando há tanto tempo, dessas causas que você vem orando, dessas lágrimas que você vem derramando, que ninguém vê, só você e o Senhor, que você é mal compreendido, as pessoas não te entendem, e Deus está dizendo: calma, porque a tua terra vai repousar, a guerra vai cessar, eu sou aquele que quebra o arco, que despedaça a lança, o milagre vai tocar a tua vida, e o meu nome será glorificado na terra. Não pare, porque a tua terra descansará da guerra. E eu quero crer que essa unção de hoje vai trazer um repouso profético de Deus sobre as nossas vidas. 2019 será um tempo de uma jornada feliz. Será um tempo profético para a nossa terra cessar de algumas guerras. Quantos creem aí? Quantos creem? Se você crê, eu quero que você fique de pé então comigo. A nossa terra vai repousar da guerra. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Nós estamos numa manhã profética. Fecha os teus olhos. Para alguns pode ser mais um culto. Para você pode ser uma manhã que Deus vai desatar algo sobrenatural na tua vida. Para alguns pode ser só mais uma palavra. Para você essa pode ser a palavra da tua história. Se prepare para as coisas que Deus tem para a tua vida. Se prepare, volte a estudar. Eu não estou falando só estudar secularmente não. Se é teu desejo, volta também. Mas volte a gastar tempo com a palavra de Deus. Volte a se preparar, volte a sonhar. Não terminou não, que Deus tem para você. Pastor, mas agora o negócio apertou mais. É que agora você vai destruir os cabeças. Agora a guerra é contra reis. É porque se você destrói um soldado, o general ainda tem voz de comando. Mas se você destrói a patente, você dispersa os subordinados. Está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Isso vale tanto para o lado espiritual positivo, quanto também para o lado inimigo. Quando você fere alguns principados, quando você derruba algumas hierarquias maiores, consequentemente você tira a articulação do que o inimigo queria fazer. E é isso que Deus está fazendo. Deus está te levando a níveis de batalha maior, porque agora é hora de você conquistar não só os lugares baixos, mas é hora de você conquistar posições altas. É hora do seu ministério tomar uma altitude maior. É hora da sua vida alcançar proporções maiores. Shekalabandarabakai. Não baixa a guarda agora não. Vença primeiro, descanse depois. Deixa a terra repousar da guerra. Depois você abaixa a guarda. Depois você marca a viagem. Mas luta, agora é época da gente conquistar a terra que o Senhor tem para nós. Se prepara para o sobrenatural. Eu quero orar com você. Você é um Josué dos nossos dias. É você que o céu está dizendo e está dizendo: ó campeã, é você que o Espírito levantou para mostrar a glória dele às nações, para mostrar que ele é Deus que levanta um Josué depois de um Moisés e glória. Glorifica o nome dele na terra. Shekalabandarabakai. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Hoje tem uma unção que vai ser liberada sobre nós. Uma unção que vai desatar uma jornada feliz. Shekandarabandarabakai. Adore, adore. Adore. Equilibra suas emoções hoje. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Shekalabandarabakai. Shekalabandarabakova.
acharei conforto.
Tem um Deus por trás de Josué, ou do lado, né, ou dentro.
Pois eu sei que
checa lá bandarabacai. Checa lá bandarabacova. Checa lá bandarabacai. Vai adorando, vai se preparando, vai se preparando.
Em teus braços é o meu descanso.
Sete passos de um grande conquistador.
Em teus braços é.
Checa lá bandarabacai. Os irmãos que estão acompanhando pela internet, não para não, não desista não. Deus tem vitória para o povo dele. Shekalabandarabakova. Shekalabandarabakai.
E se eu passar,
vai adorando, vai adorando, Josué. Recobre as suas forças. Recobre o seu ânimo. Shekalabandarabakai. Eu, o Senhor, serei contigo por onde quer que andares. Recalabandarabacai. Recalabandarabacai. Oh! Recalabandarabacai. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Em teus braços. Ajusta as emoções hoje. Recalabandarabacai. Bendito é o nome do Senhor. Shekalabandarabakai. Olhos fechados, eu quero orar com você. Olhos fechados agora. Shekalabandarabakai. Deus Todo-Poderoso, aqui está o teu povo. Uma geração de Josué, uma geração que vão alcançar as promessas do Senhor, a terra prometida, e os gigantes não apagarão as promessas que o Senhor nos fez, individuais e como igreja, como ministério. Eu quero clamar que a mesma unção que estava sobre Josué, que vem agora sobre a vida deste homem de Deus, sobre a vida desta mulher de Deus, deste líder, deste pastor, deste seminarista, Espírito do Senhor, enche esta vida agora, enche esta vida agora, enche, 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 toca, Senhor Jesus, toca, 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 toca agora, 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 recebe a glória de Deus aí, recebe vida de Deus aí, recebe força, em nome de Jesus. Recebe cura de Deus aí, recebe vida de Deus aí, recebe. Checa lá bandará bandará bacai, breca lá bandará bandará bacai, breca lá bandará bandará bacai, checa lá bandará bandará bacai. Breca lá bandará bandará bacai. Tem uma unção que será derramada sobre a tua vida nesta manhã. Unção que desata o sobrenatural. Unção que muda o destino profético da tua história. Che, 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 calaba, súbia. Recebe vida de Deus no teu espírito. Recebe vida de Deus no teu espírito. Ninguém poderá te resistir, porque eu, Senhor, serei contigo por onde quer que tu andares. Tem presença de Deus na tua vida. Tem presença de Deus na tua vida. Eu já estou terminando, mas tem gente que Deus está renovando aqui. Recalabandaiacova. Checalabandarabacai. Deus está enchendo alguém aqui. Deus está enchendo você de coragem. O inimigo vai olhar diferente, porque ele vai ver coragem nos teus olhos. Checalabandarabandarabacai. Tem gente que o inimigo estava vendo medo nos olhos. O inimigo estava olhando e vendo medo nos olhos. medo por causa do diagnóstico, medo por causa da circunstância, mas hoje Deus está mudando o brilho dos teus olhos. O inimigo vai ver coragem nos teus olhos. O inimigo vai ver ousadia nos teus olhos.